Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, não é, Silmara? E o programa de hoje, ele é dedicado ao Ronaldo. O Ronaldo pediu para eu fazer um mata-mata de Kepler, Vitia e três tentos. Vou colocar na lista e vou fazer o seguinte, pessoal. Tem muita gente pedindo mata-matas diferentes. Eu vou colocar no Telegram da Levante, que é aberto a todo mundo, mesmo quem não é assinante, tem 13 mil pessoas, e também nos fechados, e vou olhar amanhã para ver qual que eu começo a fazer no sábado. Eu estava inclinado a fazer a fazer Randon com Marco Polo, que o Paulo Roberto tinha pedido ontem. Um abraço, Paulo, se você estiver assistindo ao vivo ou gravado, mas entrou muitos pedidos e eu acho mais democrático, justo, colocar para votação e aí já fica para os próximos mata-matas. Também é dedicado ao Elson, que escreveu Professor, e ao Luiz. O Luiz fez uma crítica. E eu também gosto de críticas construtivas. Ele sugeriu que eu reciclasse sobre aéreas, setor de aéreas e educação. Então, eu vou fazer o seguinte, Luiz, você tem razão, eu preciso me reciclar. Eu vou olhar com mais cuidado os balanços dessas empresas e prometo para você que em uma, 2 semanas eu vou estar reciclado nos dois setores com uma opinião mais, digamos, atualizada. E como é sexta-feira, tem sugestão de filme, e como eu estava, indiquei filmes da semana passada, pegava a comunidade judaica, eu vou continuar hoje. Eu estou sugerindo o filme O Destino de Raffman, no qual um homem comum, ele está pensando em começar a vida dele com a família. Está lá todo animado, só que acontece? Vai ter invasão da Alemanha, e ele trabalha com um joalheiro que é muito talentoso, o senhor Raffman, e aí, quando tem ocupação alemã, os dois homens vão ter que fazer algumas coisas, e não tem mais spoiler. É um bom filme que mistura suspense, é um filme de drama, mas também tem um pouco de suspense, certa tensão. É um drama, vale a pena assistir. Espero que vocês tenham assistido Diamantes Brutos e tenham gostado. Quem não começou a ver a minissérie ainda, assista, que tem toda a cara que vai ter a segunda temporada. Bom, hoje o dia a Bolsa começou o dia no negativo, levemente negativo, lá 0,35 mais ou menos. Positivou às 10h55 para ficar oscilando perto do zero entre 14 e 15h20, ou seja, ela sobe depois das 10h55, aí ela começa a ceder das 14 às 14 às 15h20, ela fica perto do zero, depois volta a subir e fecha positivo em 0,19 aos 108.464 pontos. Foi o sexto dia consecutivo de altas, teve sexta passada e 5 dias dessa semana, e vocês estão lembrados que no Telegram eu falei de manhã, na segunda-feira, que eu estava animado com a semana, pela primeira vez desde a segunda semana de fevereiro, e que eu achava que a gente ia ter uma semana positiva, como de fato a gente teve, subiu 3,1%. E a próxima pergunta, vocês devem estar pensando, bom, ok, você acertou tal, mas me diga, o que você acha que o Flávio acha da semana que vem? Eu vou pensar durante o fim de semana, vou olhar as coisas segunda de manhã, mas para hoje eu posso adiantar que, por enquanto, o meu palpite é para uma semana meio de lado, com a bolsa lá entre 0,5% e 0%, menos meio e mais meio a semana inteira, ou seja, sem sair muito do lugar, porque teve uma alta considerável e deve ter um monte de gente aí com ganhos para realizar de curto prazo. Eu contei ontem do meu amigo Sandro, que é agente autônomo, ontem ele já estava vendendo com os clientes dele as posições, botando lucro no bolso e inclusive apostando, vendendo BOVA. Por enquanto, o BOVA está com 0,19 de perda, que não é nada, mas tem chance do Sandro acertar. E por que que a bolsa performou assim durante o dia? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: um grupo de empresas lideradas por Petrobras, Sabesp, Embraer, 3R, Suzano e Natura começaram a subir. Por quê? Petrobras teve o conference call, o pessoal ficou mais animado com a questão de dividendos, porque eles não falaram de nenhuma mudança significativa e ficou com aquela sensação que vai ter mais um dividendo extraordinário do segundo bimestre e gordo da Petrobras. Mas eles falaram sobre coisas que eu me preocupei, eu vou falar daqui a pouco. E Sabesp teve notícia de um programa de demissão voluntário maior, isso é bom, porque economiza. No caso da Eletrobras, a Eletrobras está projetando economizar por ano R$ 1 bilhão com um corte de pessoas. Então, na Sabesp, pode ser que não chegue a 1 bilhão, mas pode chegar a 500 milhões, que é muito bom. Embraer, um contrato novo, o papel subiu, 3R Petróleo. 3R, na verdade, é a expectativa de assinar Potiguar, Suzano e Natura subirem. Não se esqueçam. Agora, às 17 horas do domingo, vai ter o vídeo de papéis celulose, Suzano, Klabin e Irani. Quem será que vencerá este mata-mata? As três são excelentes, muito boas. As três vale a pena ter na carteira para longo prazo, só que a gente tem que olhar no momento qual das três pode entrar na sua carteira e vai ter lá uma que pode entrar, não precisa ser já, mas você pode começar a comprar aos poucos. Assista o mata-mata de papel celulose no fim de semana. Na semana, que eu falei que a gente subiu 3,1%, teve um conjunto de fundamentos que fez com que a bolsa subisse. É muito importante. Sempre que a bolsa sobe muito, sobe ou desce, a gente saber o motivo exato pelo qual ela subiu, para a gente poder concordar ou não, se posicionar ou não corretamente em relação à semana que vem. O que teve de bom para a bolsa subir 300? Porque 300 em uma semana só é muito bom. O arcabouço fiscal está andando relativamente rápido. No Congresso, você não vê discussão, você não vê coisas para falar, não, eu não vou aprovar por causa disso e disso. Segundo ponto, vitórias tributárias do governo no STF, projetando aumento de receitas e, portanto, déficit fiscal maior. Isso é muito importante, porque esse arcabouço fiscal ele não é baseado em corte de despesas. Porque o atual governo vê como muito positivo o país ter despesa, ter gente recebendo mais dinheiro, ter mais investimento, e isso faz a economia andar. Tá no perfil político e econômico do pessoal que está no governo em Brasília. Portanto, para diminuir o déficit, você tem que aumentar a receita. Eu já falei isso algumas vezes. Terceiro ponto, o resultado das empresas e dos bancos vieram melhores que o esperado. E a gente ainda temendo um pouco o resultado do Bradesco, por causa das provisões. As empresas também, algumas empresas vieram melhor que o esperado. E isso fez a bolsa também subir. E, por último, o dividendo multibilionário, e inesperado da Petrobras. Estava todo mundo, inclusive eu, imaginando, bom, o lucro vem aí em torno de 30 bilhões, eles não gostam de distribuir dividendos, vão distribuir só 25%, 25 de 30 dá 7 bilhões e meio. Eles surpreenderam todo mundo e vão distribuir 24 bilhões e 700 milhões. Isso daí provavelmente foi decidido porque vai dar uma receita extra para o governo em torno de 8 a 9 bilhões de reais. E o governo precisa de receita, é mais uma vitória da área econômica do governo. Entretanto, a gente continua com dois obstáculos para a nossa bolsa realmente subir. Tudo isso eu estou falando pausadamente numa sexta-feira para vocês pensarem mais no fim de semana. O que está faltando para realmente a nossa bolsa ir para 120 mil pontos, que eu acho que ainda é factível no fim do ano? Está faltando a inflação vir mais baixa. Ela veio agora essa de abril, 0,61, acima do esperado, para o governo sentir confiança que o Banco Central, que a inflação realmente caiu, ela tem que rodar aí na casa dos 0,30 a 0,40 ao mês. 0,30 daria 3,6 no ano, 0,40 daria 4,8. Então, entre 3,6 em 12 meses e 4,8 em 12 meses, ou seja, 0,30 ou 0, entre 0,30 e 0,40 ao mês, seria uma inflação muito boa. Não estamos ainda nesse patamar. Quem sabe a Petrobras reduzindo o preço mais ainda do diesel e da gasolina na semana que vem. Ops, dei um spoiler que eu ia passar para frente. A Petrobras está fortemente inclinada a reduzir o preço dos combustíveis por causa da queda do preço do petróleo e do dólar. Então, olha, são dois fatores positivos. Quando o petróleo cai de 82 dólares, que foi no último reajuste, para 75, e quando o real se fortalece, o dólar cai do último reajuste, estava em torno de 5,10 para 4,92. Você faz a conta, multiplica quanto estão cobrando a gasolina no Golfo do México, que é o parâmetro da Petrobras, você vai ver que vai dar um valor menor, eles já podem baixar a gasolina semana que vem. É bom para a inflação, é bom para a economia, é bom, obviamente, para quem anda de carro, como eu e uma parte das pessoas que está nos ouvindo, porque vai gastar menos com combustível. Então, pensem nisso. E está faltando, então, dois obstáculos para a bolsa e para 120 mil. A inflação rodar 0,30, 0,40, e quando isso estiver perto de acontecer, o Banco Central vai poder sinalizar com juros menores, sem ficar preocupado da inflação voltar a subir. Vamos lá, segundo ponto que explica a leve alta do mercado hoje, são que 9 ações subiram entre as 15 mais negociadas. Petro 3%, Vale 0,1%, Petro 3,3%, B3 0,4%, Bradesco 0,4%, Suzano 2%, olha a Suzano aí, Sabesp 7%, Rappi Vida 1,6%, e a Heroica Gerdau subiu 0,6%. Nas quedas das 15 mais negociadas, 6 cederam. Itube 4,090, Rente 3,5% de queda, JBS 6,7%, é escolhida pelos assinantes, eu vou falar no final. Banco do Brasil caiu 0,40, Eletrobras 2,30, Miglu 0,90. Miglu tinha subido bem na semana, por isso que caiu. Itaú é o balanço do mercado, tinha andado bem. Rente 3 tinham dado uma puxada, voltou um pouquinho. Banco do Brasil vai divulgar resultado na na segunda-feira, o papel não cedeu um pouquinho, 0,40, porque o resultado não viria bom. Aliás, o resultado esperado é 9 bilhões de lucro contra 8 bilhões e 600, se não me engano, no último trimestre. Mas por que tem gente que acha que o papel não pode valer mais que R$ 45? Eu acho isso uma besteira. Para mim, esse é um papel para R$ 54. Eu coloquei isso num mata-mata nosso. Quarto fator na bolsa, petróleo em baixa, 1%, 74,20 contra 75. A Petro subiu 3,2 por conta dos dividendos. Só que ela pode ceder semana que vem se vier um corte de gasolina de 10%, porque isso é na veia do lucro e do dividendo. Você vai diminuir em 10% o diesel e gasolina, que é 60% da receita da companhia, o resto da tua estrutura de custos e despesas fica igual. Esse lucro de 34 bilhões provavelmente vai na direção dos 25 bilhões. Prio, menos 0,90, 34,50, num preço bom. A 3R subiu 2,6%, 33,08. E eu falei aqui no fechamento e também antes para o pessoal do Infinity, que quando teve aquela queda de prio para 27, por causa do aumento de capital, falei: espera, que não é esse o call, fica com papel. E quem quiser comprar mais, chegou a 27, está 33 em apenas 3 semanas. Minério de ferro, de novo em 100 dólares, 100 dólares e 30 centavos. A Vale resistiu, ela subiu 0,10, que é nada, 68,08, papel de graça. Não esperava ver o papel esse ano abaixo dos R$ 70. Semin 0,90 de alta, 4,41. Gerdau, já falei. Bancos, comportamento foi misto, porque subiu o Bradesco, R$ 15,47. O Banco do Brasil, 44,23. E Itube, 26,91. Os bancos têm espaço aí para subir tranquilamente. Para mim, é um dos papéis mais baratos que tem, junto com o Vale. Bolsas americanas. Segunda semana consecutiva, o Dow Jones, de queda do Dow Jones, ele foi 0,0 no dia, o que continua brecando a bolsa, o Dow Jones, são os bancos regionais e também tecnologia perdendo força com um momento onde o sentimento do consumidor, aquele índice do consumidor de Michigan, caiu para o nível mais baixo em 6 meses e meio. Também, o que que a gente podia esperar? Faz desde março de 22 que o Banco Central Americano só sobe juros. Uma hora o consumidor ia ter que ficar preocupado. O consumidor americano, na média, gosta de gastar, gosta de comprar financiado, é uma sociedade consumista. Isso daí tem uma vantagem econômica grande, que a economia americana sempre cresce mais a europeia, onde as pessoas gastam muito menos e sobe muito mais do que a japonesa, onde o pessoal quer poupar. Aí o Dow Jones na semana ganhou 0,03, o Nasdaq 0,35, o SP500 0,20. E as ações de tecnologia não foram bem na semana por conta do aumento da taxa de juros de longo prazo. Oitavo fator do dia, o dólar à vista recuou 2 centavos, uma maravilha. Estou super feliz, de 4,94 para 4,92, que é o 0,3. Eu gostaria muito de levar meu filho 0,3. Eu já levei a menina e o menino. Eles têm 30 e 27 anos hoje. O de 14 não foi ainda para Disney nem para Nova York, então vamos torcer aí para ir para 4,50. E o dólar, por outro lado, ele subiu hoje 0,60 contra uma cesta de moedas fortes. Isso daí mostra que a gente está bem descolado. Desde que entrou o Lula foi eleito, a gente ficou descolado do dólar nos Estados Unidos, não tem mais aquela andada estatística de em 72% dos dias o dólar aqui segue o dólar nos Estados Unidos, subindo ou caindo. Não, não tem mais, porque a dinâmica e os riscos fiscais do Brasil se sobrepuseram e, portanto, o dólar aqui está muito mais ligado no risco fiscal e, que é muito importante, o fluxo super positivo da balança comercial brasileira e o fluxo de investidor estrangeiro. O fluxo de investidor estrangeiro vai e volta, mas a balança comercial brasileira é super, 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 superavitária, ou seja, positiva todo mês, e a todo mês entrando mais dólar do que sai. Portanto, o nosso real tem que se valorizar com certeza. E é por isso que ele veio lá dos 5,25, lá atrás, quando o Lula foi eleito, para 4 e 92. O saldo de investidor estrangeiro no dia 10 de maio, quarta-feira, foi levemente positivo, 66 milhões, que é bem pouquinho, mas é muito melhor do que ter saído 66 milhões, quarto pregão de alta de entrada consecutivo, saldo negativo do mês está reduzindo, caiu para 973 milhões, mas já foi em 2 bilhões e 200. No ano, 12.700 de positivo. Destaques de alta, Localweb 12%, eu acho que tinham batido muito no papel, não vi outro motivo. Sabesp, eu já falei para vocês, que é o plano de demissão voluntária. Petrobras também já falei, Embraer já falei. JBS, vou detalhar a seguir. EZTEC teve um balanço fraco, com queda forte de lucro e EBITDA, se bem que EBITDA é só contábil, não existe EBITDA caixa nas consultoras, a contabilidade é completamente descasada, o fluxo de caixa e a contabilidade. EZTEC aí sofreu um pouco, caiu para R$ 15, só para pôr todo mundo na mesma página. Eu estava dando uma entrevista agora naquele site BMC News, eles me perguntaram de EZTEC, e aí eu tive que colocar todo mundo na mesma página. Eu falei, olha, quando entrei na Levante em junho de 21, tinha Cirela na carteira, era a única consultora. Eu tirei no mês seguinte a Cirela e falei, olha, vamos tirar que os juros vão começar a subir, as ações de construção vão sofrer e também a gente já está num fim de ciclo de lançamentos, que tinha sido aquele boom em 2020 e 21 por causa da pandemia, todo mundo querendo mudar para um apartamento maior. E aí tiramos e não voltamos até agora. Não tem nenhuma construtora em carteira de longo prazo da Levante. Não tem. Não tem, porque só vai voltar a subir mesmo. Algumas subiram um pouco esse ano, porque tinham caído muito no passado, mas só vão subir constantemente quando o Banco Central começar a reduzir juros. Braskem devolveu 4,8, CVC 2,6, MRV 2,6. Eu vou falar finalmente da JBS. JBS, vamos lá. JBS já era esperado um resultado fraco, inclusive com chance de prejuízo. Os analistas tinham uma mediana, se não me engano, de 200 ou 400 milhões de lucro, que não é nada para uma empresa que estava lucrando 3, 4, 5 bi por trimestre. Teve um prejuízo de 1 bilhão e meio. Esse prejuízo, 800 milhões de reais, foi operacional, ou seja, produziu, vendeu o que produziu com custo, despesa, sobrou, não sobrou dinheiro, negativo 800 milhões. Aí teve um saldo de receita financeira e despesa financeira negativo, não me engano, de 1,2 bilhão. Aí foi para 2 bi total, crédito tributário, prejuízo de 1,5 bi. Ok? Onde estão os destaques negativos, já que todos os mercados. Olha só, o mercado sempre viu positivamente a JBS, porque ela não era concentrada em um mercado só. Ela estava na América do Norte, na Austrália, nos Estados Unidos, estava em porco, estava em frango. Ela tem a Pilgrim's Pride nos Estados Unidos, a Seara no Brasil, tem Brasil. Então, ela é muito diversificada. Se um mercado ficar ruim, o outro vai compensar, ela não vai perder dinheiro. Pois bem, todos os mercados, e isso foi falado pelo CEO no conference call que eu ouvi, ele falou: a gente nunca imaginava que ia passar um trimestre com todos os mercados indo mal. Então, a JBS BIF, que foi a pior delas, que é 97%. O EBITDA dela é onde tá um terço da receita da companhia. Austrália é 97%. Austrália, isso BIF, América do Norte. Austrália, que é uma operação menor, também se esborrachou. O EBITDA, desculpe, eles conseguiram na Austrália ter EBITDA negativo. Uma empresa ter EBITDA negativo é que o negócio está muito ruim. A JBS BIF, América do Norte, que o negócio está ruim, ainda teve EBITDA positivo, 116 milhões de reais. A Austrália teve negativo, péssimo. A JBS, Estados Unidos, porco, suíno, pork. 81% de queda no EBITDA, 232 milhões de reais, 2,5 de margem. A Pilgrim's Pride Company, que é a parte de frango dos Estados Unidos, receita 21 bi, 21 bi dá mais ou menos uns 25% da receita. Pilgrim's Pride caiu 56% o EBITDA, mas conseguiu um número absoluto bacana, 1,4 bi. Foi a melhor operação dos Estados Unidos e a melhor operação de todas em termos absolutos. Seara, 76% de queda, o EBITDA ajustado. Isso significa, se ela quer os 76% de EBITDA, grande chance de a Brasil Foods, a BRF, quando publicar agora, segunda-feira, também tem essa queda gigante de EBITDA e margem EBITDA muito baixa da Seara, 1,4%. JBS Brasil foi dos mercados o que menos caiu, caiu 32% o EBITDA, a receita é 12 bi, 12 bi de 86 bi, é 15, mais ou menos 15%, fazendo de cabeça, e ela conseguiu 297 milhões, 2,4 de margem EBITDA. Foi um resultado muito ruim, as ações chegaram a cair 10%, fecharam caindo quase 7%. O que acontece? A empresa fez o conference call, escreveu o release e falou: a situação foi pior do que esperado, principalmente no BIF, Estados Unidos e Seara, porque aumentou muito o preço do gado e achatou a margem, e também teve a questão do frango. Teve uma oferta muito grande de frango no mercado internacional, onde a Seara também opera, e caiu o preço, caiu a margem. Com isso, eles colocaram o seguinte: eles só esperam melhora de curto prazo em Seara, porque caiu o preço do milho. Eu falei aqui, né? Eu falei aqui, avisei vocês na quarta-feira, que é 28% em um mês. Então, isso pode aliviar um pouco o custo da Seara. E a Austrália, Estados Unidos, que é o grosso deles, com bife, vai continuar ruim. Então, que eu entendi? Eles falaram o seguinte: que o segundo trimestre nos Estados Unidos e terceiro são os trimestres mais fortes de vendas, é chamado de barbecue season, ou seja, temporada do churrasco, da carne. E realmente, por quê? Porque começa a ficar mais quente, vem as férias de verão e as pessoas vão fazer churrasco mesmo, daí o barbecue season, e eles vão vender mais carne e mais alimento preparado, que tem gente que gosta de comprar preparado. Mas mesmo assim, vai ser uma época difícil em termos de custo, porque eu acompanho, a gente tem o Geraldo Isoldi, que é o maior craque de commodities que eu conheço no Brasil, ele é analista nosso da Levante, ele acompanha todo dia, toda semana, preço de todas as commodities, e o live cattle, ou seja, o boi gordo, que eles chamam de boi vivo, continua subindo nos Estados Unidos. Então, isso daí significa margens ainda muito fracas nos Estados Unidos no segundo trimestre. Então, eu acho que o máximo que a gente pode esperar de JBS alguma melhora é o terceiro trimestre, e o terceiro trimestre só vão divulgar os dados por volta do dia 15 de novembro. A gente está dia 12 de maio, maio é mês 5, novembro é mês 11, tem 6 meses para ficar esperando um resultado bom. Então, não tentem ainda pegar a faca caindo. Eu venho falando isso para vocês e para clientes das séries. Não tente pegar a faca caindo da JBS, ela pode continuar a cair mais. A gente não vê uma melhora significativa no segundo trimestre, que o resultado sai dia 15 de agosto. Então, para que já posicionar? Não é hora de voltar. Os ciclos são razoavelmente bem definidos, ou seja, quando melhora bastante, tem aqueles 3, 4, 5, 6 trimestres bons, como foram 2021 e metade de 2022, e depois começa a piorar. E aí você vai ter 4, 5, 6, 7, 8 trimestres mais ou menos. Então, é uma coisa cíclica, não é uma coisa volátil que. O volátil é o preço no dia a dia, mas o ciclo é uma coisa mais demorada. Então, não recomendo comprar as ações da JBS, como já não vinha recomendando, não recomendo Marfrig, estou de olho em BRF, Brasil Foods. Acho que não é o momento ainda, vem um resultado ruim. E Minerva já está bem melhor. E eu falei disso para vocês o resultado saiu quarta-feira, eu falei na quinta-feira. Vamos agora para as perguntas. Eu falei a bagatela de 33 minutos. Vamos lá, eu vou tentar andar um pouquinho mais rápido hoje, porque o Danilão quer ir embora mais cedo, e eu também quero dar uma descansada mais cedo. Heisenberg Goodman, tudo bem? Comandante, o que acha da estratégia de comprar R$ 1.000 de Itaúsa todo mês para um filho de 3 anos até 18 anos? Eu prefiro Itaú Banco. Itaúsa tem coisa lá que você não vai querer ser sócio a vida inteira, como Alpargatas, Duratex, NTS, que a gente nem sabe direito como é que é, a EGEA, que vai ficar investindo uns 4, 5 anos forte em saneamento, então eu ficaria fora. Mas em Itaú, no problema. O Anderson Antônio Pereira. Carrefour emitiu 650 milhões de reais em debêntures, o mercado gostou, mas explica o que seria isso, se é bom ou ruim. Olha, uma empresa tendo que emitir mais dívida é ruim, porque ela está precisando de dinheiro. E isso que ela. E esses 750 milhões vão criar, se estiver saindo aí numa faixa de 15% ao ano, ela vai gastar cerca de 100 milhões de reais por ano a mais em despesa financeira. Eu não acho um bom sinal e estou fora do setor de supermercados. E uma coisa muito importante que eu procuro mostrar para vocês é que, além de saber o que a gente pode comprar, a gente tem que ter certeza os setores que a gente não deve comprar, porque aí você não perde tempo. É impossível para uma pessoa física acompanhar 20 setores e cada setor com 4, 5 empresas, 80, 100 empresas. Então, se você souber aquele setor que você não precisa perder tempo nem olhando cotação, já é muito importante. Eliseu Ferreira, Silva, Flávio, boa noite. Sua análise sobre o preço de dinheiro está se confirmando. Se desenho fechar no preço do mata-mata, enche o carrinho. Acho que sim, concordo com você. O Ismael, boa noite, mestre. Esse aumento de preparação por especulação, com pouco volume, fica fácil direcionar a ação? Não, Ismael. As ações, essas ações que eu coloco aqui, as mais negociadas, principalmente as 10 mais negociadas, que negocia 4, 3 bilhões, 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 800 bilhões, é bem mais difícil manipular. Manipulação é uma coisa que é difícil de provar e tende a acontecer só com ação de baixa liquidez. O que não pode confundir é manipulação com especulação, porque especulação é uma coisa do mercado. E uma coisa positiva, se não tivesse especulação, não tinha negócio todo dia. Cada um ficava comprado no que gosta e ficava em casa esperando dividendos. Mas não é assim. Tem divergências de avaliações e tem especulações também. Olha, eu acho que caiu demais, eu vou comprar. Eu acho que subiu demais, eu vou vender. Tem isso também. Rappi Vidro, o Alexandre que me pergunta, vem subindo nas últimas semanas, vem subindo por conta daquele ajuste que entrou dinheiro. Estou fora de Rappi Vida, eu acho que os resultados vão decepcionar. Aliás, hoje de manhã eu analisei para um cliente Qualicorp e o setor continua ruim. Cai o número de vidas seguradas, cai um pouco a receita, despenca o EBITDA, despenca o lucro, setor de saúde, outro setor esteja fora. Agora, áreas de educação, como o Luiz sugeriu, eu preciso reciclar para entender se vale a pena voltar ou não. O José Odaci pede para eu falar de Lave 3. Então vamos lá. Lave 3 era uma empresa que quem era sócia dela e abriu o capital era a Cirela. Abriu o capital. Ela fez um bom dinheiro. Vamos ver. Eu gosto dos lançamentos da Lave. Acho uma empresa bem administrada e uma empresa administrada por engenheiros. Vamos ver como é que foi os resultados do primeiro trimestre. Olha só, primeiro trimestre. Ela vendeu bem. Ela teve um VGV ela teve um VGV líquido de 413 milhões contra 216 há um ano atrás. Ela foi bem. As vendas totais da Lave deu 142 milhões de reais. Muito bom. Que mais? O VGV era um número maior. Vamos ver agora o indicador financeiro. Receita líquida subiu 60% para 160 milhões. Margem bruta caiu um pouco, isso preocupa, de 34,40 para 30,9. O EBITDA subiu um pouco para 18,4 e ela teve um lucro líquido de 25 milhões, 21% acima do ano passado. Eu acho que os números vieram em linha. Eu não acho que o número veio alguma coisa do tipo, ah, agora eu vou comprar porque o número veio muito bom. Não, veio um número em linha. A ação já tinha antecipado um pouquinho, subiu 4% em 5 dias, que é nada. E no ano ela está com 24% de alta. Eu acho que ela está bem precificada. Dá para você, se você tem ação, está perguntando, é porque deve ter ação, dá para você continuar com a ação, porque a gente está chegando no segundo semestre, quando o Banco Central deve reduzir os juros. O Oliver Dacht, alguma consideração em relação à Ferbasa? Se ela divulgou resultados, eu posso te falar alguma coisa. Eu gosto da empresa. Ela divulgou lá atrás, dia 26. Vamos ver como é que foi o resultado do primeiro trimestre. Tá entrando aqui, Ferbasa. Receita líquida caiu 2,9%, custo de um produto vendido subiu bem. O resultado foi bem fraco, bem abaixo do esperado. Eu não gostei disso que eu vi, eu não gostei, e eu acho que é uma baita de um sinal amarelo esse resultado dele. Ele subiu. Ele deu uma caidinha perto do resultado, foi até 57,20, depois puxaram. No ano sobe 5%, ou seja, está de lado, e em um ano subiu 34%, de 46 para 62. Sinceramente, se você tem um papel e está com lucro, vende e vai atrás de outras coisas. Esse papel já deu a grande paulada da vida dele, porque ele valia R$ 26 há um ano atrás, há 5 anos atrás, em 2018, bateu 59,60 e está no topo. Então, sinceramente, lucro no bolso e bola para frente. O Alto Coré, Teixeira, alguém positivo? Eu acho que esse trocadilho seu foi por causa do resultado da Positivo, que fez as ações caírem. Meu amigo Paulo Roberto, que vocês conheceram ontem, ele entrou aqui falando. Ele costumava ter positivo em carteira, porque ele sempre foi uma pessoa muito positiva. Eu não podia deixar de passar a brincadeira. Vamos ver o que aconteceu. Receita líquida, que é o 31%, lucro bruto, 15%, melhorou a margem. EBITDA, que é o 32%, margem EBITDA igual, e o lucro líquido despencou de 28 para 8 milhões e meio. Por isso que eu sempre falo, tem que esperar sair o resultado. Se você está louco para comprar uma ação, espera sair o resultado para confirmar. Se tivesse sido um baita resultado e subisse 10 hoje, você ia comprar feliz hoje com 10 de alta. Mas você não vai comprar hoje ou segunda-feira, positivo, caindo 20%. Paulo, sinceramente, eu espero que você não tenha mais em carteira, porque a queda foi muito forte, ok? Eu vou até 42, até 45 minutos. Alto Coreia BH, tudo bem, meu amigo? O que esperar da Cosan? Eu vi que o BTG recomendou Cosan, ou foi empírico, se não lembro, recomendou forte. Eu tô fora, o grupo é muito alavancado, cresce até, é um baita de um grupo, todo respeito a eles, mas eles crescem com muita dívida e por exemplo, a Raízen, que está todo mundo perdendo dinheiro, tem uma margem muito estreita. E qualquer coisinha errada, pimba. Cai o resultado. Eu vou contar para vocês, já falei uma vez, toda vez que tem queda de preço de gasolina e diesel, cai o resultado, porque eles estão com baita estoque, a Petrobras não avisa quando vai reduzir o preço, no dia seguinte, dali a 2 dias, pá, o preço reduziu. Eles são obrigados a cobrar menos na bomba, então com estocaço lá, perde um dinheirão, eles e Vibra. Eu estou fora, por enquanto, esse ano de Vibra e Raízen, já falei isso aqui para vocês, e por tabela do grupo Cosan. Faltam 15 minutos para terminar. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência a semana inteira, inclusive com os atrasos que acabam ocorrendo, mas os atrasos ocorrem porque eu estou trabalhando, atendendo o cliente, estou escrevendo o fechamento que leva em torno de 1 hora para ser pensado e escrito. Ok, pessoal? Bom fim de semana a todos e até segunda-feira.